no seu rádio, o programa Viva Vida, com muita informação para toda a família.
Preste atenção, vamos juntos escutar
o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças
tenham vida em abundância.
A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade.
Pastoral da Criança.
Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança.
Pastoral da Criança, amor e vida em abundância.
Olá, amigo ouvinte. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado pela Pastoral da Criança.
E hoje queremos conversar sobre as pessoas, sejam elas adultas, crianças ou bebês, que têm uma diferença no funcionamento de seu organismo, também chamadas de pessoas com deficiência.
E vamos conversar principalmente sobre os direitos dessas pessoas, que são mais de 45 milhões no Brasil.
Xanana, ser diferente é normal. Xanana, ser diferente é normal. Xanana, ser diferente é normal. Xanana, ser diferente é normal.
Criança ou adulto com diferença no funcionamento do seu organismo. Mário, você sabe por que a Pastoral da Criança adota essa expressão ao invés de usar o termo oficial, adulto ou criança com deficiência?
Sei sim, Ângela. É porque a palavra deficiência, ela traz uma conotação de perda, defeito, que aumenta nos pais a frustração e diminui a vontade de incluir e ampliar as oportunidades para seus filhos que nascem ou ficam com uma diferença real no seu organismo.
Pois bem, esclarecido o termo, é hora de receber aqui para conversarmos sobre os direitos das crianças e adultos com diferença no funcionamento do seu organismo, o sociólogo Manuel Negrais, que atua na área de defesa dos direitos dessas pessoas. Olá, Manuel, seja bem-vindo ao Viva a Vida.
Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer fazer parte aqui desse programa.
Manuel, como a família deve agir quando descobre que tem um bebê ou uma criança com deficiência?
A descoberta de uma deficiência, ela traz uma preocupação, ela desestabiliza a família, mas é importante que a família receba uma orientação, tanto dos médicos quanto de outros profissionais, para que a criança possa ter condições de ter uma estimulação precoce, de ter acesso aos recursos necessários para que ela possa se desenvolver. E isso a família vai encontrar nas instituições que trabalham com a questão da deficiência, onde ela possa ter acesso a esses vários profissionais. Além disso, é fundamental que nessas instituições a família tenha contato com outras famílias. A troca de experiência entre as famílias, ela é muito importante para esse momento.
Quais são os principais direitos da pessoa com deficiência, Manuel?
As pessoas com deficiência, como qualquer cidadão, têm os direitos à saúde, à educação, ao trabalho, os direitos sociais, os direitos civis. Mas o fato de ter a deficiência, ela traz, logicamente, uma dificuldade maior do que para as pessoas que não têm deficiência. Então, isso faz com que as pessoas com deficiência tenham direitos específicos também. Algumas isenções de impostos, algumas vagas de trabalho, enfim, são direitos específicos que surgiram para tentar amenizar todas as dificuldades que as pessoas com deficiência ainda enfrentam na nossa sociedade.
Na saúde, Manuel, quais são os direitos da pessoa com deficiência?
A porta de entrada da pessoa com deficiência para a saúde é a unidade básica de saúde mais próxima da casa dela. Agora, a pessoa com deficiência também tem direito ao atendimento especializado. A partir do momento que ela procura a unidade de saúde e identifique que ela precisa de um tratamento especializado de fisioterapia, por exemplo, aí a própria unidade de saúde vai encaminhar ela para uma outra unidade onde tem esse atendimento ou para uma instituição conveniada. A pessoa com deficiência também tem direito à órtese, à prótese, à cadeira de rodas, tudo isso pela unidade de saúde.
Manuel, explica para a gente o que é a acessibilidade para a pessoa com deficiência.
Então, a acessibilidade ficou conhecida como a questão de rampa, de elevador, de transporte público acessível, de calçadas acessíveis, mas a acessibilidade não é só isso. A gente tem a acessibilidade à comunicação, para pessoas cegas, por exemplo, poderem assistir um filme, existe o recurso da audiodescrição, a acessibilidade também para material didático, um livro em braille significa você estar garantindo acessibilidade também. Então, são várias questões que envolvem que não é simplesmente rampa ou elevador, mas para todos os tipos de deficiência existem recursos de acessibilidade importantes, né?
Em relação ao trabalho, Manuel, que direitos a pessoa com deficiência tem?
A gente completa 25 anos da Lei de Cotas, da Lei 8.213 de 91, que em um dos seus artigos garante essa reserva de cotas no mercado de trabalho, mas infelizmente a gente ainda entende que o preconceito ainda é a principal barreira, né? A gente tem uma população com deficiência hoje em dia qualificada, pessoas com deficiência que concluíram o ensino médio, pessoas com deficiência que estão no ensino superior, concluindo o ensino superior, mas que ainda tem muita dificuldade de conseguir trabalho e a pessoa com deficiência ainda é vista como menos capaz, menos produtiva, mesmo tendo todos os recursos necessários.
Você está ouvindo o programa Viva Vida.
As crianças com deficiência devem frequentar a escola regular como todas as crianças. Mas como se dá essa inclusão, Manuel?
Eu, como pessoa com deficiência, como uma pessoa que trabalha nessa área, eu sou totalmente a favor da inclusão e da convivência na escola comum. Esse é o nosso objetivo, é a nossa meta, é o ideal que a gente busca. Mas a gente sabe que a realidade ela ainda não é como a gente gostaria.
E no transporte, Manuel? Quais são os direitos?
Em relação ao transporte, ela tem direito à isenção de passagem. Então, a pessoa com deficiência tem que buscar essa informação geralmente no CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, mais próximo da casa dela, ela vai conseguir essas informações.
E quanto ao lazer e à cultura, Manuel, que direitos a pessoa com deficiência tem?
Ela tem direito ao lazer, à cultura, o direito à informação, direito de conviver com outras pessoas, sem discriminação e com igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades significa justamente você criar mecanismos que proporcionem que a pessoa tenha o mesmo acesso que uma pessoa sem deficiência. No teatro, no cinema, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que garante essa igualdade de oportunidades. Mas não basta isso. O teatro, o cinema, ele tem que ter acessibilidade. Ele tem que ter a rampa, o banheiro acessível, o lugar reservado na plateia. Ele tem que cumprir todas as regras de acessibilidade para que a pessoa possa exercer esse direito.
Manuel, o que se considera discriminação às pessoas com deficiência?
Então, é importante que a nova Lei Brasileira de Inclusão, ela trata a discriminação como crime, né? Com prisão e com multa. E o que significa discriminação? Qualquer atitude, todas as formas de impedir ou de excluir a pessoa com deficiência, né? Então, todas as atitudes que impedem a pessoa com deficiência de exercer os seus direitos e as suas liberdades fundamentais, consideradas discriminação.
A Lei Brasileira de Inclusão completa um ano. Manuel, que avanços ela traz para a pessoa com deficiência?
Ela traz algumas mudanças importantes, como essa da discriminação, que passa a ser crime. Traz uma nova concepção de deficiência, que é uma concepção mais moderna, que tem a ver muito mais com fatores ambientais e sociais e econômicos do que propriamente o fator físico. Então, o que determina a deficiência não é mais só a doença que a pessoa tem, mas não, são os fatores econômicos, sociais, a falta de acessibilidade. Tudo isso é considerado pelo modelo biopsicossocial, que é o modelo de deficiência que a lei traz. E agora cabe ao poder público, né, buscar todos os instrumentos e se organizar para que a avaliação da deficiência seja feita a partir desse olhar do modelo biopsicossocial. Além disso, ela traz uma outra vitória histórica para as pessoas com deficiência intelectual, que é a tomada de decisão apoiada, que significa que a pessoa com deficiência intelectual, ela vai ter condições de poder decidir por conta própria. Se ela quer casar, qual é o tipo de tratamento que ela quer ter, qual é o tipo de atividade que ela quer exercer no dia a dia, ela vai poder escolher duas pessoas de confiança dela e, com o apoio dessas duas pessoas, ela vai decidir o que é melhor para a vida dela.
Manuel, você gostaria de acrescentar mais alguma orientação sobre esse tema tão importante?
A criança com deficiência, ela fica mais vulnerável ainda. Se alguma pessoa desconfiar que alguma criança está sofrendo algum tipo de violência, denunciar, a gente tem o Disque 100, que é do governo federal, e essa denúncia, o governo federal, ele reencaminha para o município daquela criança para que o município tome as providências necessárias.
E agora vamos ouvir o que a turma do Viva Vida preparou para o programa de hoje. Aumente o volume do seu rádio e preste atenção.
Sabe, Antônio, realmente as coisas mudaram. Ainda bem. Eu me lembro que quando a gente passava na rua com meu irmão deficiente, ninguém queria conversar com a gente.
Ah, mas o preconceito é uma coisa horrível. O seu irmão é muito capaz para tantas coisas. Nada a ver ficar com preconceito, hein?
É só que os meus pais sofriam muito por isso. E acho que ainda sofrem. Eles se sentem culpados, sabe?
Ué, mas culpados de quê? Que coisa, os seus pais são maravilhosos. E mesmo com poucos recursos, eles fizeram e fazem tudo o que podem para o seu irmão viver normalmente na sociedade. Ué, ele estuda, trabalha, se diverte.
Mas as coisas estão mudando. A sociedade está respeitando mais as pessoas com deficiência e elas se sentem mais confiantes e felizes.
Pois é, elas têm muitas habilidades. Precisa só incentivar, motivar, apoiar as famílias. Aí sim, aí a coisa vai.
É sempre um prazer termos no nosso programa a irmã Veneranda Alencar, coordenadora nacional da Pastoral da Criança. Irmã Veneranda, a Pastoral da Criança trouxe um novo jeito de ver a criança com deficiência, não é mesmo?
Sem dúvida. Quando uma criança apresenta alguma deficiência, isso não nos impede de nos relacionarmos com ela. Se for um bebê de colo, brinque com ele, acaricie, como você faria com qualquer outro bebê. Se for uma criança, jogue, brinque, converse com ela, dê atenção. Permita que essa criança brinque com as outras crianças da comunidade. Esse é o primeiro passo para acabar com qualquer tipo de preconceito.
Existem filhos que precisam mais carinho, de mais cuidados e atenção especial. E essas crianças, quando muito bem amadas, só Deus quem sabe qual o seu potencial.
Vamos conversar agora com a Rita Matiello Mauri, coordenadora estadual da Pastoral da Criança do Estado do Espírito Santo. Rita, como os líderes apoiam as famílias que têm uma criança com diferença de funcionamento no seu organismo?
Os líderes orientam a família para que fiquem atenta aos sinais que indicam que alguma coisa está diferente já nos primeiros dias de vida do bebê. E os líderes orientam também sobre os direitos que essas crianças têm e que os pais também têm. O que falta para proporcionar condições para o desenvolvimento dessa criança? Olhar mais para as possibilidades do que para as limitações dessa criança. E de como dar apoio às famílias para cuidar bem das crianças.
Viva a vida!
E chegou o momento de ouvirmos a mensagem do Padre Nilson Laurêncio, assessor da Pastoral da Criança de Vitória da Conquista, Estado da Bahia. Padre Nilson, como a Pastoral da Criança pode ajudar a família que tem uma criança com diferença no funcionamento de seu organismo?
De certo modo, ter essa paciência com essa família que passa por essa situação e ser um apoio também. E depois incentivar a inserir esta criança também no convívio social, ajudando as famílias a entender que essas crianças elas têm condições também de interagir com outras crianças, né, e fazer aquilo que outras crianças, de certo modo, também realizam.
Cuidar de uma criança é a mais linda oração. O futuro do mundo em nossas mãos. Pastoral da Criança. Pastoral da Criança.
E o nosso programa de hoje está chegando ao fim. Agradecemos carinhosamente a todos os que nos acompanharam no nosso Viva a Vida de hoje e fazemos o convite para que estejam conosco no próximo Viva a Vida. E não esqueça de visitar o nosso site www.pastoraldacriança.org.br.
Contamos com você. Até lá!
Você ouviu o programa Viva a Vida, da Pastoral da Criança, Organismo de Ação Social da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Pastoral da Criança.